Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, já vamos à edição da noite. Vamos antes às notícias em destaque a esta hora.
A AD chega, reparte os 4 deputados da imigração e o PS passa a ser o terceiro partido num discurso já esta noite. André Ventura assumiu uma maior responsabilidade a partir de agora. O Chega ganha mais 2 deputados graças aos votos da imigração, ultrapassa assim o PS em 2 lugares no Parlamento. Os outros 2 deputados da imigração foram para a AD, mas o Chega foi o partido com mais votos por parte dos imigrantes. Para André Ventura, há uma mudança política no país, com o Chega a ser o maior partido da oposição, com uma vitória que considera estrondosa e a assumir a responsabilidade.
Há uma mudança profunda no sistema político português, há partidos que têm que reorganizar e há um novo líder da oposição. E o líder da oposição tem o dever de ser a alternativa. Eu não quero dizer aos portugueses que temos que ter pressa ou que temos que... Os portugueses precisam de estabilidade, o país precisa de estabilidade para podermos crescer, o país precisa de ordem. O que eu espero não é ser o candidato da confusão ou ser o líder da confusão ou da destruição. Ser líder da oposição em Portugal pode ser, simultaneamente, fiscalização, escrutínio, de confronto, de luta contra a corrupção, mas ao mesmo tempo saber dizer isto. Respeitamos o tempo dos portugueses.
Na prática, o Chega confirma que se tornou no segundo partido mais votado nas legislativas. A AD reconquistou um lugar na imigração. Em declarações aos jornalistas, José Cesário, cabeça de lista da AD pelo Círculo Fora da Europa, vinca que os social-democratas cresceram porque no ano passado só tinham eleito um deputado na imigração.
A Aliança Democrática foi a única força política que aumentou o número de deputados nestas eleições. Passámos de 1 para 2. Desde 2019 que não elegíamos nenhum deputado na Europa, passámos a eleger. E, evidentemente, estamos plenamente conscientes dos desafios que temos pela frente e da responsabilidade que estes resultados nos transmitem.
Questionado sobre o resultado do Chega na Suíça, onde o partido liderado por André Ventura teve mais de 3 vezes a votação da AD, José Sário assume que é preciso ouvir o que dizem as pessoas. Já o PS assume a derrota nos círculos da imigração. O Partido Socialista não elege qualquer deputado, perde o único que tinha eleito pelo Círculo da Europa. Pedro Vaz, deputado socialista e membro do Secretariado Nacional do PS, reconheceu o mau resultado do partido.
Obviamente este não era o resultado que o Partido Socialista esperava nestas eleições. O Partido Socialista perdeu claramente estas eleições e obviamente assumirá daqui para a frente uma posição construtiva de oposição e de ganhar, voltar a conquistar a confiança da maioria dos portugueses e no projeto político que temos para o nosso país.
Declarações de Pedro Vaz, membro do Secretariado Nacional do PS. Está então fechado o círculo eleitoral do estrangeiro, distribuídos os 4 deputados eleitos pelos imigrantes. A AD elegeu 2 deputados, o Chega outros 2. Na prática, o Chega confirma que se tornou no segundo partido mais votado nas legislativas e que a AD reconquistou um lugar na imigração. Já no ano passado, o dermatologista, que ganhou 400 mil euros em 10 sábados de trabalho, tinha sido alvo de 2 auditorias, mas em nenhuma delas foram detectadas irregularidades, segundo avança a SIC. O mesmo canal acrescenta que o médico que inseriu no sistema os próprios atos médicos e definia como pequenas cirurgias a remoção de sinais que demoravam minutos, com consequente redução de listas de espera e também pagas como trabalho adicional. O caso levou o Conselho de Administração do Santa Maria a pedir um total de 6 auditorias. O Benfica está a fazer ruído de desespero, acusa o presidente do Sporting a propósito do lance polémico e da agressão de Mateus Reis a Belotti na final da Taça de Portugal. Frederico Varandas falou à margem da cimeira de presidentes dos clubes da Liga no Porto, onde sublinhou não ter havido intenção no pisão de Mateus Reis a Belotti. O presidente leonino lembrou um lance semelhante num derby lisboeta na temporada passada, com Di Maria a agredir Pedro Gonçalves a soco na altura. Já a seguir, edição da noite.
Chamados órfãos da violência doméstica, ou seja, as crianças ficam órfãos porque muitas vezes no caso dos homicídios conjugais mataram a mãe e foi o próprio pessoa agressora, é o pai, o progenitor.
João Lázaro, presidente da APAV.
Porque a violência é uma realidade no nosso país, dias 4, 5 e 6 de junho, juntos ao 3 por Todos. Contamos consigo.
Levanta a sua voz contra a violência doméstica. Ouça a emissão especial da Renascença. Apoie agora a APAV. Ligue 761 10 33 33. Custa chamado 1 euro mais IVA. O seu donativo vai fazer a diferença. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Edição da noite.
Está com a edição da Noite da Renascença, onde vamos olhar para aquilo que já todos sentem, onda de calor que se vai prolongar até ao fim de semana. Fazemos também um balanço do que se aprendeu com o apagão um mês depois, se é que se aprendeu. E na segunda parte, Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva debatem no Casa Comum.
Edição da Noite.
O calor chegou em força esta semana, já foram batidos recordes de temperaturas. Na cidade de Beja, os termómetros marcaram hoje 37,4 graus, o valor mais alto de sempre num mês de maio. A Vila da Marleja, no Alentejo Interior, já igualou o máximo de há 10 anos. E em Lisboa, também podemos atingir uma nova marca já amanhã com 36 graus, sendo que nos dois dias seguintes as temperaturas vão continuar a subir. São dados avançados à Renascença pelo chefe da Divisão do Clima e das Alterações Climáticas do Instituto do Mar e da Atmosfera. Ricardo Deus sublinha, no entanto, que apesar do pico de calor nestes dias, este mês de maio quase a terminar está longe de ser o mais quente dos últimos anos.
Não podemos dizer que este maio vai ser um dos mais quentes de sempre. Em Portugal continental não será, eu diria quase certamente, embora os próximos dias em alguns sítios potencialmente poderemos bater recordes ou valores absolutos, estaremos desses locais, como estava a dizer muito bem Lisboa, perspectiva-se potencialmente haver um atingir de valor máximo para o mês de maio. Neste momento não podemos dizer que é um dos mais quentes desde sempre, até à data não o é, e pontualmente iremos ter condições para alguns dos valores extremos ou valores absolutos das estações possam vir a ser ultrapassados.
Portanto, estas temperaturas são claramente acima do normal, não é? Sim. Para o mês de maio, e há locais que vão de facto bater os tais recordes. Então, ou potencialmente já, irão, não é?
Até à data de hoje foi igualado o valor na Marleja, portanto 39,5, o valor que tinha mais elevado de 2015. E o outro local foi Beja, que ultrapassou o último valor, portanto neste momento o valor de registro até agora é 37,4 e portanto excedeu o anterior valor que foi 37,2 em 2006. Com as previsões que temos para os próximos dias, potencialmente existirão locais na região sul, especialmente no interior, que poderão também ser os máximos ultrapassados.
E em Lisboa também, previsivelmente, será ultrapassado amanhã.
Potencialmente existe aqui uma elevada probabilidade de temperatura amanhã de Lisboa atingir ou muito próximo do valor extremo também.
E em relação a temperaturas mínimas, como é que estamos nestes dias? Também vamos bater recordes ou não tanto?
A indicação que nós temos é que não há, quer dizer, o sinal é muito mais forte para as temperaturas máximas, embora existam aqui alguns locais em que as temperaturas mínimas também irão ser elevadas. Eu acredito que na região interior possa haver também aqui algumas localidades em que a temperatura mínima possa ser bastante elevada e que, portanto, possa alcançar também os valores extremos.
Isto em termos de seca meteorológica, isto afeta alguma coisa ou por ser só assim muito concentrado em 3 ou 4 dias não vai afetar nada?
Claramente, o índice de seca meteorológico irá ser afetado porque o índice que nós utilizamos é um índice que está muito associado à precipitação. Nos últimos dias a precipitação diminuiu, como é normal nesta altura do ano ter muito menos precipitação, e provavelmente isto fará com que os índices de seca meteorológica possam então começar a avançar nas suas classes de seca meteorológica, como é também normal acontecer nesta altura do ano. De facto, o nosso país, face à precipitação que ocorreu nos últimos meses, saiu de seca meteorológica, mas potencialmente, a partir de agora, desta altura, irão existir as regiões que tradicionalmente entram em seca meteorológica, poderão este mês também já entrar.
E quanto a junho, ainda é cedo para prever o que é que aí vem?
O sinal que nós temos para a temperatura, essencialmente, é um sinal que evidencia temperaturas acima do normal, não com amplitudes muito elevadas, portanto iremos, segundo a nossa previsão, apontar até 3,5 a 1 grau acima da média, portanto em termos médios. Na precipitação não há um sinal significativo que poderá querer dizer que potencialmente a previsão para a precipitação para esses meses de junho seja próxima do normal, que tradicionalmente é muito pouca, não é? Na altura do mês de junho.
E abril também já foi um mês bastante quente.
Sim, abril também teve alguns dias em que os valores foram bastante elevados, não muito, mas claramente houve uns dias no início do mês e depois no final do mês com temperaturas acima do normal, tanto na região norte como na região sul, que seja a temperatura máxima com a mínima também.
E já é possível concluir que cada vez mais vamos ter temperaturas extremas em determinados meses do ano?
Se olharmos para o perfil dos últimos 20 anos, 30 anos de informação meteorológica, podemos perceber que claramente há uma tendência persistente da temperatura média, a máxima também, mas a média, que é aquela que nós utilizamos como ponderador para classificar, com uma tendência sempre de aquecimento, portanto, está em linha também com o sinal dos outros países, em grande parte dos países do mundo, portanto, é uma tendência que claramente Portugal também, o nosso clima também reflete, e por conseguinte, se nada de grande alteração acontecer em termos do clima, essa tendência irá permanecer e, portanto, iremos paulatinamente subindo a escada, como usualmente dizemos, no que respeita à temperatura do ar.
Ricardo Deus, entrevistado pela jornalista Anabela Góes. Certo é que estamos com temperaturas muito altas, bem acima do habitual para o mês de maio, efeito dessa massa de ar quente do norte da África que vem carregada de poeiras. Essas poeiras já foram bastante visíveis no sul de Espanha, mas amanhã chegam cá, entram pelo Algarve e depois vão espalhar-se por todo o continente. O dia pior vai ser sexta-feira, explica a meteorologista Ângela Lourenço.
As poeiras em suspensão que se encontram no Golfo de Cádiz, espera-se que gradualmente haja um transporte para norte dessas poeiras em suspensão, começando a afetar já amanhã na região sul e nos restantes dias gradualmente de todo o território. O dia que parece ter mais concentração de poeiras em suspensão parece ser o de sexta-feira, dia 30. As poeiras vão ficar nos céus de Portugal continental pelo menos até dia 31.
E não é de estranhar que o céu ganhe uma cor amarelada e que o ar perca qualidade, o que é prejudicial para a saúde. A partir de segunda-feira, as temperaturas caem a pique, em alguns locais com uma variação de 10 graus, por causa da passagem, então, de uma superfície frontal fria.
Edição da noite.
O Parlamento Espanhol aprovou esta quarta-feira a constituição de duas comissões de inquérito ao apagão elétrico de 28 de abril. O propósito das duas comissões é semelhante. Ambas pretendem averiguar o que ocorreu, assim como retirar conclusões que permitam apurar eventuais responsabilidades e adotar medidas para que não se repita um apagão como o que afetou a Península Ibérica há um mês. No entanto, como os partidos não se entenderam para haver apenas uma comissão de inquérito, foram aprovadas duas, uma proposta pelos partidos do governo e outra pelo Partido Popular. Por cá, um mês depois, ainda não estão esclarecidas as causas, nem está a reposta a capacidade total de interligação entre Portugal e Espanha. A REN, Redes Energéticas Nacionais, continua a impor limites aos níveis de eletricidade importada do outro lado da fronteira. Fátima Casanova.
As restrições têm estado a cair de forma gradual. Esta semana, a REN voltou a aceitar volumes maiores de energia espanhola a entrar em Portugal. Até à próxima segunda-feira, há restrições entre as 9 da manhã e as 20 horas, período durante o qual o nosso país pode importar até 2.500 megawatts, mais 1.000 do que na semana anterior, mas ainda longe da média registada no ano passado, que foi de cerca de 3.700 megawatts. Desde o apagão que a REN tem estado a fazer, uma gestão cautelosa, aumentando progressivamente os volumes de importação nas horas de sol, altura em que Espanha atinge os maiores picos de produção de energia fotovoltaica. No momento do apagão, Portugal estava a importar 30% de eletricidade espanhola para tirar partido justamente da abundante energia solar, conseguindo com isso baixar os preços.
A REN, Redes Energéticas Nacionais, e a Rede já entregaram ao regulador do setor, a ERSE, o relatório sobre o apagão, em que ambas pedem que seja considerado um evento excepcional. A decisão pode ter de aguardar pelo relatório final da Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte e Eletricidade. E porquê é que isto é importante? Porque a classificação do evento pode ser determinante para o eventual pagamento de indenizações. Se for considerado um evento excepcional, a obrigação de indenizar os consumidores poderá ser atenuada ou mesmo anulada. A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte e Eletricidade reúne um conjunto de peritos que têm de elaborar um relatório factual, que servirá de base ao relatório final, a concluir até 28 de outubro deste ano. Quanto ao relatório final sobre a investigação, esse deve ser publicado apenas mais tarde, até 30 de setembro do próximo ano. Com o apagão, ficou entretanto provado que Portugal precisa de uma rede segura para comunicações de emergência. O alerta é do Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. José Manuel Moura diz que o Siresp é um sistema de comunicações robusto, mas falível, devido à dependência de energia elétrica para manter as torres de comunicações a funcionar em pleno, e tal como nos grandes incêndios florestais, durante o apagão, este problema foi minorado com a utilização de duas redes de comunicação rádio redundantes e que permitiram o socorro. Conclusão, Portugal continua a ter um problema de comunicações devido às falhas no Siresp, mas essas falhas têm sido registadas em vários setores, nomeadamente na saúde, João Cunha.
O Planeamento Civil de Emergência tem reunido para identificar as falhas e fazer o possível para as corrigir. Na saúde, uma das preocupações, por exemplo, é a existência de geradores e de depósitos de combustível para manter os hospitais a funcionar, como explica José Manuel Moura, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Estão a fazer de todas as ALFs, todos os hospitais, um levantamento das necessidades, de quais são os que têm uma autonomia maior, uma autonomia menor, os que estão adequados, os que precisam de investimento. Há sítios onde não é possível, por uma questão física, não é possível ter, por exemplo, combustível de reserva. E, portanto, para essas é que O planeamento civil de emergência serve para isso mesmo, é termos elencados os sítios onde nós temos que atribuir prioridade em caso de uma situação mais aguda, mais crítica.
Outra das certezas que sai do dia do apagão é a necessidade de Portugal ter uma rede segura para comunicações de emergência.
De facto, o país precisa de uma rede segura para operações de emergência, isso tanto no âmbito do security, no âmbito do safety, não é? O Ciresp, enquanto sistema, ele é robusto. O problema é que ele está assente também, e está sustentado na rede elétrica. Se a rede elétrica, por qualquer razão, falha, onde não tem sustentação de gerador, aquela antena, naquele local, não funciona e logo não garante o ciclo da comunicação.
O que valeu, tal como, por exemplo, nos grandes incêndios florestais, foram as duas redes de comunicação rádio redundantes que permitiram o socorro durante o apagão.
Já no passado isso nos valeu, que está-se a referir à ROBO, à Rede Operacional dos Bombeiros e à REP, à Rede Estratégica de Proteção Civil, foi fundamental. Nós mantemos a rede porque conseguimos já ativar corpos bombeiros para emergências médicas e para situações de emergência através da nossa rede dedicada.
José Manuel Moura, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que se diz de consciência tranquila face ao desempenho da entidade durante o apagão.
Presidente da Proteção Civil, José Manuel Moura, em declarações a João Cunha. E um mês depois do apagão, que obrigou hospitais a cancelarem cirurgias e consultas e que deixou alguns em risco de falharem na resposta aos doentes, o Presidente da Associação, que representa os administradores hospitalares, diz que não sabe o que aconteceria se a situação se repetisse e fosse mais prolongada. Xavier Barreto admite que só a experiência adquirida faria a diferença.
Cada episódio, obviamente, que nos munde de informação e de experiência que faz com que se gira melhor o episódio seguinte. E, portanto, se tivéssemos uma interrupção de energia semelhante àquela que tivemos há cerca de um mês, hoje, normalmente, ela seria melhor gerida do que aquilo que tivemos há um mês, não tenho dúvidas. Mas não consigo, neste momento, antecipar o que é que aconteceria, por exemplo, se tivéssemos uma interrupção superior, uma interrupção, por exemplo, de 24 horas ou de 48 horas de energia elétrica. Se esse cenário existe, se esse risco existe, ainda que muito remoto, nós temos que nos preparar para ele.
Xavier Barreto diz que do apagão de abril ficou uma lição muito importante, o SNS é um todo e deve funcionar como tal, ao contrário do que aconteceu.
Eu acho que ainda não está totalmente interiorizado esta ideia de que nós temos que ter um plano que seja comum, que seja normalizado e que seja discutido entre todos. Nos dias a seguir, houve hospitais que disseram com algum regozijo que conseguiram não parar, que estiveram a trabalhar normalmente porque os seus geradores aguentavam um dia ou dois. A questão que eu acho que nós temos que colocar e discutir com os especialistas é se isto faz sentido. Porque repare, aqueles hospitais, de facto, não pouparam a energia que tinham porque chegava para um dia, dois, eventualmente mais, mas se a interrupção fosse mais prolongada e se eventualmente os hospitais com menos autonomia tivessem que reencaminhar doentes para esses hospitais, se calhar essa energia poderia vir a ser necessária e poderia ter que ser poupada.
Presidente da Associação de Administradores Hospitalares diz que as várias unidades melhoraram a resposta a situações de crise, mas da parte do Governo nada foi feito, o que, segundo diz, resulta da atual situação política.
É natural que os hospitais estejam a rever os seus planos de emergências, os seus planos de contingência, que naturalmente estejam a reabastecer, estejam a equacionar que soluções é que poderão ter. Diria que falta uma intervenção mais transversal por parte do Governo. Mas também, para ser claro e justo, este último mês foi um período muito particular, em que tivemos um governo de gestão, tivemos eleições recentemente, o governo não tomou posse, e, portanto, eu confesso que nunca tive a expectativa de que esta refeição estivesse feita neste momento. Portanto, diria que é preciso que o governo tome posse, que seja nomeado um responsável pela tutela da saúde e que essa discussão depois se possa fazer de uma forma mais alargada sobre quais são os planos de contingência, quais são as regras, como é que nós nos podemos preparar para uma eventual crise como aquela que tivemos, eventualmente até com uma interrupção mais prolongada da energia, como é que os hospitais se podem entre e ajudar, se temos que reforçar a capacidade e a autonomia de algum hospital, instalando outro tipo de equipamentos que permitam ter autonomia por períodos mais prolongados. E, portanto, eu espero que logo que o novo governo tome posse, que esse possa ser um tema prioritário.
De resto, o que é nos hospitais é mesmo algum sentimento generalizado de incerteza, mas fomos até ao Hospital de Braga, que garante estar preparado para enfrentar uma nova crise. Valer os simulacros e os constantes testes feitos aos geradores do edifício no último ano, Isabel Pacheco.
Apagão de há um mês foi prova superada pelo Hospital de Braga, onde nada ou quase nada falhou. O balanço é feito pelo Presidente do Conselho de Administração.
Até o cabeleireiro continuou em funcionamento dentro do processo normal. o que foi um aspecto de demonstração de normalidade, mesmo relativamente à questão da urgência. Reforçámos inclusivamente a capacidade de resposta. Tivemos mais de 100 doentes adicionais e inesperados porque não tínhamos protocolo.
Américo Afonso reconhece que o facto da Unidade Local de Saúde de Braga, desde março, parceria pública ou privada, contar com uma entidade para a gestão do edifício foi uma mais-valia no momento de crise. Só no último ano foram realizados 3 simulacros.
Já fizemos um simulacro com 90 vítimas dentro do hospital em termos de um incêndio, de uma situação inesperada. Fizemos um simulacro no heliporto. Fizemos um simulacro conjunto com Barcelos e fizemos inclusivamente testes de validação da manutenção dos geradores.
Ainda assim, no edifício do hospital há aspectos a melhorar. A comunicação interna está no topo das prioridades, com o reforço de telefones fixos.
Nós temos o que havia era quase uma política de abandono, por assim dizer, por obsolência, sob o ponto de vista tecnológico, mas reparámos que eventualmente essa obsolência tecnológica acaba por inverter-se nas situações de crise como nós tivemos.
O regresso do telefone por fio e aos rádios a pilhas, duas das notas a melhorar no Hospital de Braga, uma das exceções entre as unidades hospitalares que resistiu em pleno funcionamento durante o apagão ibérico.
Reportagem de Isabel Pacheco no Hospital de Braga. Quem não está preparado, um mês depois, são os comerciantes, que admitem não estar prontos para uma eventual nova falha de energia. Por isso, pelo menos no Porto, esperam que a situação não se repita. Ana Fernandes Silva.
Isto foi um prejuízo louco.
De luzes ligadas e portas abertas, o restaurante de Marina Leite, no Cais da Ribeira, está de regresso à normalidade. Mas o dia 28 de abril não será esquecido.
Eu nunca vi o semelhante na minha vida. Pelo menos uma caixa grande de gelados de Olá que está ali, foi toda. E fora os prejuízos que a gente teve dentro das câmaras dos frigoríficos.
Um mês depois do apagão ainda é difícil apurar, em muitos casos e de forma concreta, os danos provocados pela falta de energia. Ainda assim, a poucos passos do Rio Douro, no restaurante de Alex Varela, calcula-se que a perda de faturação ascenda os 12 mil euros.
Em termos de faturação, vamos dizer por voltas dos 12, 14 mil euros.
Um episódio que teve menor dimensão para quem tinha um gerador, como explica Pedro Pereira, diretor de um hotel na zona da Ribeira.
Nós estávamos preparados com um gerador, conseguimos alimentar durante o apagão todo o hotel e as suas valências e, portanto, os prejuízos serão diminutos.
Se um homem prevenido vale por dois, neste caso valeu pela ausência total de eletricidade, fenómeno raro que os comerciantes torcem para que não se repita, até porque, na maioria dos casos, continuam sem estar preparados, como confessa Maria Costa, proprietária de uma mercearia.
De repente, não. Não estamos preparados. Mas se isto voltar a acontecer, teremos que nos preparar.
Preparação que fica adiada na esperança de que não volte a acontecer uma falha total de energia.
E esta foi uma situação que causou prejuízos em diversos setores de atividade, como vimos no caso do comércio, mas também equipamentos elétricos na casa de muitos portugueses. Logo na semana do apagão, mais de uma centena de consumidores dirigiram-se à DECO, tinham muitas dúvidas e queixas a fazer, nomeadamente por causa de estragos em equipamentos elétricos, como explicou em declarações à Renascença Ana Sofia Ferreira, jurista da DECO.
A grande maioria estava efetivamente relacionada com danos em equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos, seguida também de consumidores que, após a reposição da eletricidade, não ficaram com o serviço de comunicações eletrónicas disponível ou na totalidade ou, enfim, em condições. E também alguns consumidores que viram os seus voos cancelados. E que, portanto, queriam saber que direitos tinham, como é que agora poderiam fazer. Algumas também relacionadas com seguros, no sentido de verificar se o seguro multirriscos de habitação que tinha essa cobertura, se podiam acionar.
Ana Sofia Ferreira, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DECO, em declarações à jornalista Fátima Casanova. O processo decorre agora junto da seguradora da E-Redes, mas é demorado e burocrático. Por isso, a defesa do consumidor tem estado a ajudar os consumidores a reunir e organizar a informação, assim como a pressionar a E-Redes, mas passado um mês, muitos ainda estão à espera de solução. Quanto às telecomunicações, a DECO avisa que o consumidor pode ter direito a um crédito, dependendo do período em que ficou sem serviço. Já para quem tinha viagem aérea marcada, a jurista da DECO diz que não tem direito indemnização caso o voo tenha sido cancelado. Neste caso, os passageiros deviam ter reclamado no prazo de 7 dias. Agora resta negociar com a companhia aérea para ver qual a possibilidade de agendar nova data para a viagem. São situações que a DECO está a mediar.
Edição da noite.
descubra o Museu da Manteiga Primor. Uma viagem deliciosa pela produção da Manteiga Primor, na entrada do metro do Cais do Sodré, de 16 a 30 de maio. Se é bom, é feito com manteiga. Não é preciso mais nada para elevar o simples a extraordinário. Se a manteiga tivesse algum segredo, era só este. Primor.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema, no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
O grande dia do desporto está de volta. Record Challenge Park, powered by Mel. Mais de 40 atividades para todas as idades, música, prémios e muita diversão. Sábado, 31 de maio, no Parque de Jogos 1º de Maio e Natel. Traz a tua família ao Record Challenge Park. A entrada é livre. Inscreve-te em recordchallengepark.pt.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
No caso comum desta quarta-feira, Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva analisam a situação política no PS, a possibilidade de um acordo escrito para a governabilidade e a revisão constitucional. No plano europeu, debatem a frente de 14 países europeus que não querem mudanças no financiamento da política agrícola comum, um debate moderado por José Pedro Frazão.
Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, nosso encontro à quarta-feira com a Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco aqui em estúdio. Bem-vindos. Obviamente, ainda estamos aqui a falar muito do Partido Socialista, Mariana, depois da reunião da Comissão Nacional do último fim de semana, com José Luís Carneiro emergir efetivamente como um candidato praticamente único. Se recuarmos à nossa conversa de há uma semana, Mariana sublinhou que via várias personalidades que podiam eventualmente protagonizar uma alternativa, até disse que eram melhores do que a Mariana. Mas porquê é que ninguém apareceu, Mariana?
Eu julgo que havia dois cenários verdadeiramente possíveis neste quadro. O primeiro era o de fazermos umas eleições nos termos em que elas vão acontecer, com a vontade de as resolver rapidamente. O segundo era um quadro onde era mais fácil aparecerem mais candidatos, mas que obrigaria o Partido Socialista a fazer as eleições, a sua disputa interna depois das eleições autárquicas. E aquilo que eu acho que cabe a quem faz parte de um partido e dos seus órgãos dirigentes é de procurar, durante aquele período, falar com o maior número de pessoas possível. E, portanto, eu, a partir daqui, só falo por mim. Tenho também a vantagem de ter neste espaço, às segundas-feiras, nesta rádio, o Fernando Medina, mas a conclusão que eu tirei dos contactos que fiz e que também sei que outras pessoas do Partido Socialista fizeram é que eram indesejadas disputas antes das eleições autárquicas. E por isso, eu além de ter percebido que elas eram indesejadas por muitos candidatos, também me parece que elas não serviriam para o propósito que eu acho que deviam servir, que é contribuir para a tal reflexão. Ninguém vai fazer uma reflexão profunda que ponha em causa até posições que o Partido Socialista tem sobre alguns temas há algum tempo, a pouco tempo de eleições. E, portanto, o Partido Socialista optou por um calendário mais acelerado. Eu discordo desse calendário, mas a consequência que retiro é que, neste momento, não faz sentido fazer aquilo que me parecia mais importante ao Partido Socialista, uma disputa séria, aprofundada, com debates abertos e participados.
Quando é que essas questões estratégicas vão ser debatidas neste calendário?
Bom, neste calendário passa a haver um papel central do secretário-geral eleito e da forma como os procurar desenvolver. Mas eu chamo a atenção para o facto do Partido Socialista não ir ter o Congresso agora. O Congresso ficará na mesma para um período posterior às eleições autárquicas.
Ou seja, os órgãos são os mesmos.
Os órgãos ficam os mesmos e isso parece-me que pode permitir que o Congresso, mesmo já com o secretário-geral eleito, possa ser um espaço onde até se aprove um modelo para podermos fazer esta discussão. Da minha parte, porque um militante de um partido também deve poder fazer a sua parte, eu julgo que procurarei continuar a falar destes temas em todos os sítios que puder e pensar individualmente, em pequenos grupos, quais são os caminhos que o PS precisa de percorrer para o seu objetivo principal, que é voltar a merecer a confiança dos portugueses.
Se José Luís Carneiro quiser formar uma liderança mais partilhada com diversas tendências, a Mariana estaria disponível para essa direção do José Luís Carneiro?
Eu acho que não se comentam convites que não se receberam, mas eu tenho a certeza que José Luís Carneiro tentará, conheço-o muito bem, tentará ter uma direção muito abrangente. Tenho a certeza absoluta que isso será assim.
Mas a Mariana pode dizer que não está disponível.
Certo, certo, mas não vou é ter aqui conversas por interposta pessoa, porque acho que isso não faz sentido.
Mas tal como disse, por exemplo, nas autárquicas, aqui neste espaço, também falámos um pouquinho sobre...
Mas não disse antes de conversar com o secretário-geral do meu partido, disse depois. A questão para mim não é essa. Eu tenho a certeza, e isso é um elogio que faço a José Luís Carneiro, que ele procurará fazer uma direção o mais abrangente possível. Eu não acho é que isso seja substituto do debate que o Partido Socialista devia ter tido agora e que há de ter que encontrar formas de fazer.
Já voltamos aqui. Duarte, como é que viu aqui a discussão? Eu sei que é seara alheia, a verdade é essa, mas deste ponto de vista...
Não é assim tão alheia,
não
os
é alheia,
partidos
não é alheia,
são bastante
não
parecidos.
É alheia, de facto. Estou só aqui a tentar dramatizar. Mas Duarte, como é que vê esta potencial liderança de José Luís Carneiro no Partido Socialista, no equilíbrio do poder e neste novo ciclo legislativo?
E de facto não me compete interferir ou dar qualquer sugestão sobre quais os melhores caminhos para o Partido Socialista, que eles farão a sua reflexão. Mas no entanto posso só fazer dois comentários. Eu compreendo que em termos teóricos haver um momento de reflexão e posterior a eleição do líder que encabece as soluções que foram encontradas nessa reflexão era o ideal. Compreendo, no entanto, que de facto ao calendário eleitoral autárquico que temos pela frente. E por outro lado, ao início de uma legislatura em que há algumas definições, muitas aliás, têm que ser feitas, que porventura ficarmos em banho-maria à espera dessa reflexão e depois da eleição do líder, podia fragilizar ainda mais a posição do Partido Socialista. E que, portanto, a solução encontrada, de avançar desde já, pode ser a mais adequada. No entanto, a reflexão tem que ser feita, porque não basta substituir uma pessoa por outra. Aquilo, por exemplo, que se viu nos últimos dias foi constrangedor e lamentável. De muitas das pessoas que andaram ao lado de Pedro Nuno Santos, a defender as suas posições, em debates, em conversas mais informais, de repente só vêem defeitos naquilo que foi a gestão recente. E isso é lamentável, porque as pessoas têm que ser solidárias nos bons e nos maus momentos. Mas nos partidos é assim. As pessoas rapidamente mudam de camisa, muitas vezes, para se tentarem perpetuar nas suas posições.
Hoje vou dar um bocadinho mais espaço à Mariana neste espaço.
É natural.
A Mariana sublinhou, penso que através até das redes sociais, um desagrado em relação ao que foi publicado, em relação àquilo que terá acontecido ou não. Eu não sei se a Mariana pode aproveitar para clarificar, ao nível das ideias que, digamos, na liderança do Partido Socialista, abrangente, havia em relação à posição do secretário-geral, nomeadamente em relação à comissão de inquérito e ao processo anterior. Está desencantada com esse processo e ficou desiludida com camaradas seus de partido?
Bom, só 30 segundos para dizer que, compreendendo aquilo que disse o Duarte Pacheco, eu entendo que as próximas decisões que o Partido Socialista tem que tomar beneficiam de serem tomadas numa lógica de colegialidade. É bom para o Partido Socialista, a primeira terá sempre que ser, porque ainda não haverá secretário-geral, portanto, sobre a viabilização sobre a votação da moção de rejeição do PCP, mas eu parece-me que num momento destes até beneficiávamos de decisões mais colegiais
dentro do Partido Socialista,
precisamente por elas forçarem, vou utilizar esta palavra, o debate e o compromisso de cada um de nós, que faz parte desses órgãos, com a solução encontrada.
E vê sinais que José Luís Carneiro está inclinado para essa solução estratégica, interna?
Eu diria que sim, nos primeiros dias não, mas nas últimas intervenções de José Luís Carneiro pareceu-me que sim. A notícia do Público do último sábado, que eu desmenti na medida em que posso desmentir, porque eu não estive em nenhuma reunião como aquela que me parece estar descrita na notícia, desagradou-me por dois motivos. Primeiro, porque nós temos de compreender que o processo de decisão política, aliás, o processo de decisão, no geral, quando é feito em grupo, às vezes uma pessoa tem uma posição no início e depois outra diferente no fim, evolui o seu posicionamento à medida que a discussão decorre, E, acima de tudo, quando um grupo toma uma decisão, todos temos que ser solidários com essa decisão. Até porque existem instrumentos quando nós não queremos, ou quando nós queremos manifestar a nossa discordância. Nesse momento, na altura conversámos aqui sobre o facto de Fernando Medina ter feito uma declaração de voto sobre esse momento. E essa é a forma justa, porque não é a posteriori...
Mas foi o único a fazê-lo.
Foi o único a fazê-lo e, portanto, eu na altura aqui elogiei e até me perguntou diretamente porque é que eu não tinha
exatamente.
Feito. E eu respondi. E, portanto, independentemente da posição sobre aquela matéria e da forma como cada um contribuiu para essa discussão, eu não me revejo em revisionismos e dois meses depois ou três meses depois vir dizer eu na altura disse A ou disse B, não me parece a forma certa de ser solidário e de participar nas decisões coletivas. Eu aqui, em alguns temas que nós fomos conversando, fui mostrando a minha divergência, num ou noutro ponto, mas esta decisão é uma decisão de outra natureza. E uma vez tomada, está tomada. Quem não queria concordar está também no seu direito, mas era naquele momento que o devia ter dito e não agora a posteriori.
Agora, do ponto de vista estratégico, Mariana, em relação a aproximações à AD ou não, José Luís Carneiro, de certa forma, sinaliza uma viragem mais ao centro, até eventualmente mais de diálogo com a AD. Do ponto de vista estratégico, é esse o caminho, nós teremos tempo a discutir isto, mas é este o caminho que o Partido Socialista deve traçar?
Bom, esse era um dos temas que eu julgo que se beneficiava com um debate mais aberto. Mas há três elementos que eu queria destacar. O primeiro é que fica claro para mim que a instabilidade política só beneficia o Chega. E, portanto, o contributo para a estabilidade política deve ser um objetivo fundamental do Partido Socialista, não apenas por isso, mas também por isso, porque a democracia também é feita deste retirar de conclusões daquilo que o eleitorado nos diz. Em segundo lugar, eu sempre aqui defendi para vários temas, não apenas para aqueles tradicionais, esse tipo de diálogo. E julgo que ele, em temas que são de emergência neste momento, como é o caso da habitação, eles devem existir. E até chamei a atenção que durante décadas o PS e o PSD mantiveram um diálogo muito forte e nunca divergiram, por exemplo, em matérias relacionadas com a imigração. As leis foram sempre muito estáveis e que era prejudicial que tivessem deixado de ser assim. Dito isto, não me parece, pelo cenário que vamos vendo, até pelas provocações, digamos assim, pelas cascas de banana que tanto Chega como a Iniciativa Liberal têm deixado à AD, não me parece que possamos estar a falar de uma espécie de carta branca de se dizer, venha o que vier, nós aqui estamos. O Partido Socialista representa um conjunto de princípios e um conjunto de eleitores e de posições, deve dialogar, deve mostrar que quer contribuir pela estabilidade, e eu volto a dizer que ao longo deste ano contribuiu, mas deve mostrar...
Deve aprofundar esse caminho? Mais disponibilidade para entendimentos de fundo com a AD?
É que eu não tenho esse relato, eu não faço esse retrato do ano que passou. O que acontece é que muitas vezes, do ponto de vista da posição política, dos discursos, isso era mais afastado. Agora, em toda a legislação fundamental sobre execução de fundos europeus, sobre matérias de contratação pública e outras, houve sempre a capacidade do PS se aproximar na eleição das principais personalidades que ao longo deste ano a Assembleia da República elegeu. Na viabilização do orçamento, portanto, a questão é que muitas vezes o tom foi divergente da efetiva garantia de estabilidade que me parece que aconteceu. O caminho que Zé Luís Carneiro destacou nos últimos dois dias, de, por um lado, começar por pôr nas mãos da AD aquilo que tem que afirmar sobre as condições em que vai negociar com o Chega e com a IL algumas matérias, e por outro, como é que quer construir essa estabilidade, parece-me certo. E também, eu não gosto de expressão linhas vermelhas, mas no fundo de podermos apresentar as condições que o Partido Socialista tem para fazer parte dessa estabilidade política.
Condições que não são para exatamente o quê?
Para contribuir para a estabilidade política. Eu vou dar um exemplo.
Não é um acordo de viabilização de orçamentos.
Eu julgo que esta conversa do AAD vai gerir medida a medida, que até na Constituição vai negociar medida a medida, não é um caminho que põe em risco a democracia, porque no fundo o que a AAD está a querer dizer é que o PS tem a obrigação de garantir a estabilidade do governo, através da aprovação dos orçamentos, etc., e que isso dá total liberdade ao governo de negociar, seja o que for, em matéria, por exemplo, de revisão constitucional. Ora, isso não me parece um equilíbrio minimamente saudável. Se o Governo quer negociar revisão constitucional e afins com o Chega e com a Iniciativa Liberal, então porquê que cabe ao Partido Socialista aprovar os orçamentos? Eu não consigo compreender essa lógica. Então, nos alicerces da democracia, vamos negociar com os extremos e depois em medidas onde, na verdade, a negociação, o acordo é mais à direita, vamos contar com o Partido Socialista. Uma nota final sobre isto, eu sei que já gastei muito tempo, só para dizer que me parece que nós precisamos de olhar para os orçamentos de Estado de outra maneira. A forma como o orçamento do Estado se transforma numa espécie de moção de confiança ou de censura cada ano não contribui para a estabilidade política. E qualquer governo pode decidir, por exemplo, não ter cavaleiros orçamentais, principalmente em medidas que sabe que tem acordo, que tem maioria no Parlamento para aprovar. E, portanto, colocar certas medidas que o governo sabe que conta com o voto favorável da IEL e do Chega no orçamento é uma provocação. E eu julgo que a AD, isto para dar exemplos de decisões que a AD também deve tomar, porque não há nenhuma razão para às vezes pôr determinada legislação dentro do orçamento.
Se tiver o acordo do Partido Socialista, ou pelo menos a ideia de que o Partido Socialista não vai inviabilizar o orçamento.
Certo, mas se lá colocam legislação que tem espaço para aprovar de outra maneira, só como um instrumento de provocação, aí quem não está a contribuir para a estabilidade política é a AD.
Agora, o Duarte. Já agora sobre esta questão do orçamento. Tenho aqui várias para o Duarte, mas esta questão do orçamento, o que é que pensa, Duarte?
É termos um especialista.
Eu concordo inteiramente. Nós temos a má prática com os sucessivos governos. Nos últimos anos têm vindo a diminuir, verdade. Mas a má prática de incluir tudo e um par de botas no orçamento. Porventura, para facilitar o processo legislativo e ser mais rápido do que estar a promover debates atrás de debates, os governos fazem isso. E se o governo tiver à partida, como eu acho que era o adequado que José Luís Carneiro pudesse, sendo secretário-geral do Partido Socialista, dizer: em condições normais nós asseguramos a estabilidade e estamos disponíveis para viabilizar os orçamentos. Não esperar pelo último minuto através de uma conferência de imprensa para dizer aquilo que podia ser dito 6 meses antes, como aconteceu com o Pedro Nuno Santos. Mas à partida, desde que vocês também não exagerem e não coloquem coisas que vocês sabem que é impossível nós aprovarmos e iríamos ler isso como uma provocação.
Vai ser a tentação da provocação? Acha que vai existir?
Isto ia ser dito logo à cabeça. Porque se isto tivesse dito logo à cabeça, atirar responsabilidade muito mais para o Governo, para precisamente apresentar um orçamento mais enxuto, que as medidas que têm a ver de acordo com o seu programa, naturalmente, mas uma coisa mais enxuta, que não provoque o Partido Socialista, que pode estar disponível à partida para viabilizar.
A ideia, por exemplo, de um acordo escrito para a governabilidade, que é onde começou a circular eventualmente.
Não acredito. Porque o Partido Socialista dificilmente está. É muito difícil, porque isso significava, de algum modo, um compromisso com o Partido Socialista. E do Partido Socialista, que eu penso que não estará disponível para o formalizar neste momento.
Julgo que não faz sentido e obrigaria aqui a um período que é incompatível com o trabalho que temos pela frente. E queria dizer também porquê. Todos os últimos indicadores, designadamente económicos, quer a evolução da economia, quer as perspectivas económicas da Comissão, quer este alerta que a Comissão aqui agora deixa sobre a evolução da despesa pública, vão condicionar muito o cumprimento até do programa da AD, como aqui fui sempre dizendo. E, portanto, nós não temos condições para agora, à partida, decidir caminhos por 4 anos e nem faz sentido que o Partido Socialista o faça, porque o Partido Socialista tem que se constituir como alternativa. A alternativa não é a oposição pela oposição, a alternativa é explicar o que é que faria diferente. E, portanto, eu julgo que somos adultos todos, é possível fazer debates sérios e com calma, mas não seria bom a ideia de um compromisso escrito entre o PS e o PSD, por razões várias. Um dia, se acontecer alguma calamidade, poderá ser necessário. Sim. Enquanto não é necessário, estes dois partidos revezam-se ou alternam, não no poder, mas nas políticas.
Eu queria só perguntar ao Duarte, na semana passada, só ainda na questão da revisão constitucional, o Duarte sublinhou a importância de incluir o Partido Socialista nesse diálogo, mas neste momento já temos muito a posição da Iniciativa Liberal, o Chega e da AD, estamos à espera de perceber. O que é que acha que a AD deve fazer neste momento em que estão apresentadas as cartas, pelo menos ou estão pré-anunciadas as cartas nas outras formações à direita?
Pré-anúncios, naturalmente. Ora bem, isto claramente foi uma ideia da Iniciativa Liberal para dar um sinal de vida. Compreendeu que depois das eleições tinha perdido valor de mercado, não contava para nada, e como não contava para nada, teve que dizer: eu estou vivo e quero mostrar que estou vivo. Foi claramente essa a intenção. Porque isso não passa pela cabeça de nenhum português que esta seja a prioridade das prioridades.
É uma questão ideológica à direita?
Agora, mas isso é,
uma tentação
mas
ideológica?
Ainda é pior.
Mas ainda por cima se entra no preâmbulo.
Não, e ainda é pior. Quer dizer, pela primeira vez na história da nossa democracia, o centro-direita tem 2/3 para fazer a revisão constitucional. 5 minutos depois, vamos já fazer a revisão. Dá a sensação de que é um revanchismo, que quer ir ao pote à pressa. Calma, calma.
E a AD deve ter calma?
E a AD, e agora, terá calma nesta perspectiva. A partir do momento em que entra a Constituição, aquilo que diz, que sabemos que as normas são o que são, é a partir do momento em que é aberto por uma força política, há 30 dias para os outros partidos apresentarem. E naturalmente a AD vai ter que responder.
Como aconteceu no último processo.
Isso mesmo, há ter que responder, tal como o PS, todos são convocados a participar. Portanto, não há que a lógica da exclusão, não. Todos são convidados a participar. Ou então, chegámos à conclusão que não queremos revisão constitucional nenhuma e chumbávamos isto tudo logo à cabeça. Portanto, o processo já está aberto, já tinha sido aberto e depois foi interrompido por uma antecipação de eleições. Há muito trabalho a feito que porventura pode ser repescado, não formalmente, mas quer dizer, as normas em que já houve acordo podem voltar a ser postas em cima da mesa, quase na lógica de ratificação daquilo que se tinha alcançado previamente. E, portanto, isso deve ser feito. Nesse debate, como é óbvio, ninguém está excluído. E a AD tem que apresentar o seu projeto, tem que apresentar o seu projeto dentro deste prazo, na lógica reformista, não revanchista, mas numa lógica reformista, e estar aberta a negociar com todas as forças políticas, tal como já tinha acontecido no passado.
Tema a que voltaremos nas próximas semanas. Vamos ao tema europeu.
Euronet Plus.
Neste tema, vamos à questão de Bruxelas e à negociação que está em curso, enfim, também pré-anunciadas, digamos, a marcação de posições em relação aos próximos ciclo de dinheiros comunitários. Mariana, aqui ouvimos nos últimos dias os ministros da Agricultura, em particularmente temos aqui uma posição de alguns países relevantes, e aqui o interesse português é também relevante, em relação à forma como os dinheiros da Agricultura vão ser, no fundo, incluídas nesse novo envelope financeiro. Há a ideia de combater uma certa centralização por parte de Bruxelas e há, obviamente, uma posição de resistência. É uma posição de resistência que faz sentido apenas e só defender o interesse português ou também é bom para a União Europeia?
Bom, queria enquadrar o debate. Quando a Comissão Europeia lança o PRR, foi sempre com um compromisso que a preparação do próximo quadro de fundos comunitários teria em conta, por um lado, a experiência do PRR, e aqui só em breves segundos, no fundo, a ideia de ter reformas e investimentos e não uma lógica de comparticipação de despesa como nos fundos da política de coesão e da política agrícola comum a coisa se passa, e de retirar dessa experiência o que de bom existisse para influenciar o futuro da política de coesão e também dos fundos da agricultura. Ora, eu não vejo essas conclusões a serem tiradas ainda, em parte porque ao longo deste período as regras do PRR também se foram aproximando mais da política de coesão. E julgo que é perder uma oportunidade não introduzir esta lógica das grandes reformas e dos grandes investimentos. E relembro que a agricultura também tem medidas no PRR e, portanto, seria uma lição bastante relevante e importante, porque desperdiçamos a capacidade de inovação e a tentativa de desburocratização, sendo que é preciso avaliar se efetivamente desburocratizou ou não, temo que não, para a sua migração dessas regras para a política de coesão. E depois dizer que nós não podemos querer o melhor de dois mundos. A política de coesão nos últimos anos serviu para enfrentar muitas crises. Em muitos momentos foi preciso dizer que o dinheiro da política de coesão serve para o combate à pandemia, serve para o combate à inflação, serve para a resposta à guerra da Ucrânia. Se fizermos isto, ou se queremos manter esta lógica, então faz sentido desburocratizar o processo de realocação de fundos que estes processos implicam. Nestes momentos, toda a gente que quer desburocratização e uma gestão mais ligada aos investimentos e às reformas prefere manter a gaveta separada, e é este o debate que nós estamos a
aqui
viver.
Aqui é a gaveta da agricultura.
Exatamente.
Que tem os tais dois pilares, a agricultura e o desenvolvimento.
Mas não há nenhuma razão para que, mesmo existindo um fundo único, e o PRR mostra isso, não continuasse a haver lógica de pilares ou de prioridades.
Mas, por exemplo, Portugal já afirmou, o ministro atual ainda, diz que seria dramático se houvesse esse fundo único.
Pronto, mas é
seria
preciso
o fim da PAC,
porquê.
Pronto, a Comissão.
Pois, mas eu comum. Tenho, eu preciso de, era preciso perceber porque é que isso significa. Porque, por exemplo, no PRR, o dinheiro que foi alocado à agricultura não foi usado por mais ninguém. Continuou a ser alocado à agricultura. E, portanto, eu compreendo, a PAC é algo em que dificilmente se pode mexer e, portanto, se isto for para a frente, julgo que podemos esperar aquelas imagens de tratores a cercar Bruxelas. Porque
se calhar
é isso
em Portugal,
que,
não é?
Porque é isso que normalmente acontece. Eu não rejeito as dificuldades do debate. O que nós não podemos é querer sempre dizer que queremos fundos europeus mais desburocratizados, mais flexíveis para acompanhar o andar dos tempos, e depois, sempre que se tenta mexer, toda a gente quer a sua microgaveta. Isto não é só sobre agricultura. É a mesma coisa nos fundos regionais face aos outros. É a mesma coisa nos fundos para a mobilidade. A agricultura é só mais visível e tem um poder de reação muito maior. E, portanto, acompanharemos esse debate. Eu só me ponho na posição de, se não queremos mexer nada, mesmo na lógica como as gavetas se organizam, depois não podemos pedir que os fundos tenham a capacidade de ir atrás dos problemas do momento e da forma como o mundo tem mexido nos últimos anos, pode mesmo ser necessário.
Sendo que é uma posição de 14 países, portanto em 27, onde está a França, Portugal e, por exemplo, Espanha. Duarte, como é que vê esta discussão?
A necessidade de rever o orçamento comunitário é de todos reconhecem. O problema é que quando se vai rever e pensa-se a mexer em alguma coisa, como dizia a Mariana, podes começar pela gaveta do lado e deixar a minha como está.
Sim, há uma gaveta que é muito grande em França,
agora,
por exemplo, que é um país extremamente...
O caso aqui da política agrícola comum, nós temos que pensar duas coisas. Em primeiro lugar, é a primeira das políticas europeias, que chegou a ter até mais de 2/3 do orçamento comunitário. Esta vem lá desde 57. E por isso é tradicional que haja aqui uma resistência maior até do que em outras áreas que são mais recentes. Segundo lugar, o peso da agricultura, como agora já se reparou em outras áreas também, é muito importante na lógica até da segurança europeia. Nós não podemos estar dependentes. Nós podemos viver com mais camisolas ou menos camisolas, podemos viver com mais telemóveis ou menos telemóveis, mas não podemos viver sem alimento. E, portanto, é uma questão de segurança europeia, que por isso é que tem tantos fundos alocados. Agora, a flexibilidade é fundamental. Mas a flexibilidade é fundamental e pode ser alcançada, porventura, logo pela redução, de facto, da burocracia, que toda a gente se queixa, que fomos criando mecanismos atrás de mecanismos, para, até para proteção de eventuais fraudes, etc., que sabemos que no passado existiram, mas que tornou quase ingerível e impraticável o próprio modelo da política agrícola comum. Se calhar convinha começar por aí. E começando por aí, conseguimos aliviar muita da pressão que os agricultores hoje sentem quando se fala em qualquer alteração à PAC. Porque se lhes dessemos maior facilidade de acesso, maior facilidade na resposta e acesso mais fácil aos fundos que existem, se calhar estávamos a poupar tempo que as pessoas consideram importantes. E aí já se consegue dar, dando com uma mão, poder com a outra, moldar aquilo que é preciso fazer em termos de flexibilidade financeira.
Flexibilidade, no fundo, da burocracia, mas, apesar de tudo, a rigidez está no dinheiro. Se querem manter o mesmo...
No final,
mesma parte.
Se nós conseguirmos poupanças numas áreas, poderemos, porventura, até ter alguma flexibilidade na redução global. Porque, sem isto, nós não vamos a lado nenhum. E quando temos à porta países que querem entrar, que irão ser altamente consumidores de verbas da política agrícola comum, ainda mais
está a falar
urgente,
do alargamento, não é?
Do alargamento, ainda mais urgente se torna a reforma,
Mariana,
um a reforma financeira.
Sobre esta questão.
Não, é que, por vezes, de onde é que vem a rigidez e a burocracia? Um agricultor que tenha projetos no âmbito da PAC, projetos no âmbito do PRR e no âmbito dos programas regionais da política de coesão, e são muitos, tem três sistemas de regras completamente diferentes e de reporte completamente diferente. A burocracia existirá sempre, até porque a necessidade de controlar se há ou não duplo financiamento, se o dinheiro foi efetivamente gasto, todos conhecemos no passado, claro, os problemas que deu. A questão é que ter três sistemas de regras, por exemplo, é muito mais burocrático do que ter apenas um. É evidente que me parece que este combate não é apenas pelo volume de financiamento, porque isso até seria fácil de garantir, pelo menos num primeiro quadro. O que está em causa é a sensação de que naquele dinheiro nunca se mexe, ou só se mexe nos termos em que, e aqui há sempre uma aliança entre os beneficiários e os serviços e a burocracia da Comissão, que também prefere manter sempre o status quo, e o que me parece é que é perder uma oportunidade não avaliar como é que o PRR, que tinha uma lógica diferente e tem uma lógica diferente, mesmo apesar da alteração de regras a meio do tempo, podia ser mais benéfico para quem quer investir nesta área.
Uma avaliação europeia do mecanismo?
Nacionalmente nós perguntámos qual destes três modelos de investimento é que existe neste momento que foi mais... Nós queremos associar o modelo, a forma como o dinheiro é pago à estratégia económica e, neste caso, agrícola. E isso não tem necessariamente que estar relacionado. É possível ter um programa tipo PRR com a mesma lógica dos dois pilares da PAC. É possível, é só continuarmos a achar que a estratégia é essa. E, portanto, esta confusão sistemática entre a dimensão burocrática e a dimensão da política pública, neste caso da política agrícola comum, tem prejudicado a eficácia dos fundos europeus. E sempre que alguém tenta mexer nela, sim, este bloqueio também não é...
Só para arrematar.
Tem muito a ver com isto que a Maria estava a dizer, com o poder. Há pessoas que têm poder e que percebem que vão partilhar esse poder com terceiros. E não estão disponíveis, porque ninguém quer partilhar o poder, mesmo que no seu íntimo reconheça que isso melhora a eficiência do modo como o dinheiro é gasto.
Duarte e Mariana, encontramos-nos na próxima semana. Foi o Casa Comum desta quarta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
O Casa Comum regressa dos 8 dias, mas pode ser ouvido esta edição no site da Renascença. Fica por aqui, edição da noite.
Edição da noite. Se já ouviu a nova temporada do Extremamente Desagradável, já sabe que nas férias Joana Marques não andou só a L'Oréal a pedir e que traz muitas novidades.
Gabi, não faz grammar shaming.
E novos e velhos amigos.
Não há nada de jeito, mano. Não há nada de jeito, meu. É só para enganar o povinho e para entreter o povo com merda, não interessa para nada. Zero. Zero.
Para ouvir de segunda a sexta às 8h15 na Renascença ou sempre que quiser nos podcasts habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Pada Portuguesa. E Knorr atira tal caldinho.
O Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale está de volta. The Wailers. Cat Power canta Dylan 66, Simone, Mário Biondi, Herman José e Quarteto, Paralamas do Sucesso, Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale. Bilhete já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade. Uma parceria Renascença-Jornal Público para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt. A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus,
entre as multidões que te seguiam. E fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Está na hora de conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Ventura promete um Chega como partido da estabilidade, mas já fala em legislativas. Está em onda de calor que promete temperaturas acima do normal para o mês de maio. O líder do Chega discursou esta noite num hotel em Lisboa, onde o partido fez uma segunda noite eleitoral para assinalar a vitória nos círculos da imigração, que coloca o Chega como segunda força política por troca com o PS. André Ventura acredita que há vontade de mudança política, mesmo que não seja no imediato.
Os portugueses querem estabilidade, não querem andar de eleições a cada 3, 6 ou 12 meses, mas querem uma mudança na sua vida. Estão fartos. E alguns perguntam-se, será possível um partido com esta natureza manter a sua assertividade, a sua força, a sua firmeza e, ao mesmo tempo, ser o principal partido da oposição? Pois eu quero vos dizer a todos, não só será possível fazer isso, como estes 60 deputados vão fazer isso e nós vamos vencer as próximas eleições legislativas em Portugal.
O líder do Chega diz que lidera um movimento de mudança política e assegura que o Chega não vai atrás de saudosismos.
Não queremos saudosismos nem futurismos. Não queremos olhar para o lado, nem para o outro e sentir inveja. A única missão que temos na vida, a única missão que tenho na vida, é garantir que quando terminarmos todos o nosso mandato, garantiremos que este país, que estes homens e mulheres que se chamam portugueses e portuguesas, que quando terminarmos isto, olharemos os outros países da Europa cara a cara, os outros países do mundo ombro a ombro.
O líder do Chega falou antes aos jornalistas, ao em que prometeu estabilidade e disse não querer ser o líder da destruição em Portugal. O calor chegou em força esta semana. Já esta quarta-feira foram batidos recordes